Podcast Filme Com.
Podcast Filme Com.
Podcast Filme Com.
Podcast Filme Com no ar, e a gente está aqui no nosso nono episódio, no mês de fevereiro aqui de 2019, nosso segundo episódio do ano, e a gente está aqui com o Fábio Hoffnick, que é do Hyper Festival e é especialista em conteúdo imersivo. Fala aí, Fábio.
Opa, obrigado pelo convite, prazer estar aqui, vamos conversar sobre essas mídias novas aí.
Legal. Mas antes de ir pro papo, vamos falar um pouquinho aqui dos nossos apoiadores, que é a Movie Locadora, que é uma locadora que fica aqui em São Paulo, no bairro da Vila Madalena. Então, se você precisar de algum equipamento, inclusive equipamentos 360, que é nosso assunto aqui do podcast, você pode contar aqui com a Movie, que tem tudo lá que você precisa: óculos, câmeras, suportes para áudio, enfim. Dá uma olhada aí no site, que é o movielocadora.com.br. E também tem o Ave Makers, que é o portal de cursos online. Então, tem uma porrada de cursos lá para você treinar. Dá uma olhada no site do Ave Makers, avemakers.com.br. Nosso assunto de hoje aqui, vídeos imersivos 360, o VR. Para quem não conhece, qual que é a diferença, Fábio, do vídeo tradicional para um 360?
Então, a gente tem agora várias oportunidades aí de criar novos conteúdos, né? Acho que muita gente que está chegando agora nesse mercado vai perceber isso. A gente tem vídeo vertical, vídeo quadrado e vídeo 16:9, tem todos os formatos. E mais um chegou aí, quer dizer, chegou, voltou, né?
Verdade.
Que é o 360. 360, ele, se você não assiste ele no formato 360, parece um grande 16:9 com deformado, né?
Esse, um panorâmico gigante.
Panorâmico gigante. E, na verdade, ele captou todos os ângulos da câmera, inclusive para cima e para baixo, coisa que, por exemplo, um celular não faz quando você usa o modo panorâmico do celular para fotografia. Então, você capta todos os ângulos mesmo e fica distorcido, porque ele vira uma esfera, né? Então, a graça tá aí. Ele tá realmente pegando todos a informação de todos os ângulos.
A graça tá você pegar e arrastar e escolher o ângulo que você quer ver o conteúdo, né?
Justamente, esse é um diferencial que a gente tem que saber também, que o vídeo tradicional roda em qualquer player. E o vídeo 360 precisa de um player 360 para entender que você tá olhando especificamente para um ponto só e ou arrastar com o mouse, ou arrastar com o celular, ou arrastar com a cabeça e olhar pro ângulo que você quer.
Legal. E a gente se espanta às vezes com as pessoas que não sabem o que é o 360 ainda, mas só que é muito comum, né? Como é um negócio muito novo, a gente chega em eventos, como a gente já trabalha bastante tempo com isso, as pessoas ficam muito surpresas com a possibilidade do 360, né? Então, alguns vídeos que a gente já fez aqui pela produtora, você para ver os comentários da galera: ah, esse vídeo é ruim, fica parado, só tô vendo o pé. A gente gravou uma vez uma tour 360 num helicóptero, a gente colocou uma embaixo do helicóptero e uma na cabine, né? Aí um dos comentários foi: esse vídeo só fica no pé do piloto, não dá pra ver nada, que vídeo ruim. E aí você fala: não, entra pelo player do YouTube que você vai ter o suporte 360, você consegue navegar pelo vídeo, né? Mas ainda a gente acaba se espantando, mas só que é muito novo, né?
Tem alguns celulares, alguns browsers que não rodam, né? Acho que até o Safari não roda até hoje, ou pelo menos um tempo atrás não rodava. Então, como eu falei, você vai precisar ter um player específico. E alguns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, os primeiros vídeos que o pessoal fazia tinha uma introdução, né? Tinha uma animaçãozinha, mexa o seu celular, ou clique e arraste, tinha até uma explicação de como você deve assistir o vídeo.
Logo no início já tinha um mini tutorial, né?
Então, até hoje tem gente que obviamente não vai saber também, então o YouTube tenta, e o Facebook também, eles tentam colocar uma animaçãozinha de um ícone no começo. Quando você roda, ele roda uma animaçãozinha de uma esfera rodando, mas não é todo mundo que sabe. Então, tem que explicar. E a diferença é muito grande, né? A linguagem é completamente diferente. Então, é um mercado muito legal para se explorar, assim.
Fábio, como é que funciona a captação do vídeo 360? Muita coisa mudou, né?
No começo, bem no começo, tinha muito experimento com usando câmeras de cinema tradicional ou DSLR, tentando achar um jeito de captar todos os ângulos. Precisava, obviamente, de lentes mais angulares para captar os ângulos certos. E a pós-produção, que era um pesadelo e que não existia uma maneira prática de fazer. Era na mão mesmo, com after e na mão, né? Aí, com o tempo, de 2014 para frente, começaram já a sair alguns plugins que eram de foto panorâmica, já existiam alguns softwares para foto e começaram a migrar para o vídeo. E aí chegaram nos cálculos mais geométricos, mais objetivos para colocar câmeras numa posição específica. E aí começaram a sair os famosos rigs, né? Que eram suportes para GoPro principalmente, que você encaixava várias GoPros numa posição específica em relação uma à outra. Então você encaixava as GoPros nesse suporte em posições muito delimitadas ali pelo próprio suporte, que captavam todas as imagens. A GoPro já tem uma lente naturalmente angular, então você tinha uma facilidade na pós-produção de juntar todos esses pedaços para formar a esfera 360. Mas ainda era super complicado, mesmo nessa época que já era considerado profissional, era super complicado. Por outro lado, quem gravava aí com câmeras mais profissionais que a GoPro tinha que fazer o cálculo com a lente, né? A lente tinha que ser específica para as câmeras e a distância de um sensor para o outro. Então era super complicado, mas por conta desses caras, hoje a gente já tem câmeras que fazem esse trabalho sozinha, né? Com várias lentes, vários sensores, o software específico. Então hoje a gente está num momento que dá para ser feito com câmeras que são já prontas para isso, que tem até a saída já, geralmente sai já um vídeo semi-costurado, ele não está totalmente costurado, ele tem que passar por uma pós-produção. E você pode continuar usando as câmeras separadas também. Tem muita gente que usa RED, enfim, câmeras alto nível, com lentes muito boas, no mesmo formato que era antigamente.
E qual que é a vantagem de usar, ainda atualmente, como a gente tem as câmeras aí, a GoPro Fusion, que está num nível muito alto, a própria Insta One, a Insta Pro, qual que é a vantagem ainda de você fazer esse rig e colocar, sei lá, uma RED, uma 5D, uma não, né? 5, 6.
Ah, justamente, a vantagem é que você vai ter pelo menos 4K em cada pedaço da imagem, e fora, obviamente, o tamanho do sensor das câmeras, que é completamente diferente, então ele vai captar muito mais...
Uma textura mais legal.
Né? Resolução, textura, baixa luz, etc. Né? Então, se você vai fazer um filme profissional, é recomendado, claro, que você use um rig desse tipo de câmeras. Até essas Sonys mais simplesinhas, que tem um sensor muito bom, você, com uma lente de olho de peixe, você consegue já fazer.
Legal, você falando aí dessa época aí, eu lembro que lá em 2015 para 2016 eu tava me formando na faculdade e tava começando a estourar esse lance dos rigs de GoPro. A gente fez o nosso TCC, era um curta-metragem de 20 minutos em 360. Então foi todo o desafio de dirigir a cena, os atores, foi tudo muito ensaiado, né? Foi tipo cinema antigo, né? Você tendo que ensaiar bem o ator, não pra você não gastar película, mas só que porque você não conseguia dirigir ele, porque tudo ia aparecer na cena, né? Então foi gravado numa casa, a maior parte desse curta-metragem, então a gente chegou a monitorar pelo monitor da GoPro, né? Mas só que era bem difícil de lidar. E outra coisa, esse lance na hora de costurar, né? A pós-produção, na época, até hoje eles usam bastante, né? O software profissional, que é o...
Mística.
Não, tem um outro. O mais famoso, Autopano.
Autopano, que a GoPro comprou,
né? Então, é Autopano, é um software caro, né? Pra você poder comprar. E aí era bem, bem complicado, principalmente na pós-produção. E você, na hora de gravar também, você tinha que trocar a bateria de 6 GoPros, tem que colocar cartão da REC em todas ao mesmo tempo. E aí eu lembro que nessa época, acho que a Ivete fez um clipe 360, né? Usando um monte de RED, acho que era da O2 essa produção, né? Que foi até lançada no Facebook.
Exato. É, acho que eram 4 RED's.
Sim.
E também o mesmo desafio, né? De montar depois, acho que eles montaram no Nuke. E imagina, a dor de cabeça, né? E a questão das câmeras, voltando nisso, é a sincronia, né? Hoje a gente tem como sincronizar todas as câmeras pra exatamente no mesmo frame soltar o REC. Mas naquela época não tinha, então se sofria até com isso. Sincronizar cada câmera em relação à outra.
Verdade, a gente pegou bem essa transição. Transição, né? Mas a chegada, né, das câmeras, que a Teta foi uma das primeiras, né? Teve aquela M365 deles, que era...
Acho que era 15,
né? 5 minutos de vídeo, né? Ela fazia uma foto boa, mas vídeo sempre foi muito desafiador para as marcas, né? Aí depois a Teta lançou a Teta Full HD, que já vinha com uma qualidade legal, já começou a revolucionar, mas ainda assim era bem difícil. Até hoje é complicado a junção das câmeras. Para quem não sabe, uma lente, uma câmera padrão de 360, essas consumers, né? Ela tem duas lentes, uma pega 180 graus e a outra também 180 graus. O software costura isso, faz a junção das imagens, né? Então é bem, bem difícil ser 100% perfeito, né? Você não conseguir ver uma linha. Se você para pra analisar, a gente que é mais crítico nisso, sempre acha a linha da junção, né? Mas só que é muito sutil, né? Hoje em dia tá cada vez melhor. A gente tem usado bastante a própria GoPro Fusion. Tem uma resolução tremenda, 5.2K. E ela usa dois cartões, né? Uma pra cada lente. E o próprio software da GoPro e da InstaOne, ela já faz essa junção pra você. Então você já exporta ela faz o stitch pra você no software e você já abre isso no Premiere e edita, né? Inclusive no Hyper Festival, que é o evento que o Fábio organiza, teve bastante palestra legal, inclusive do pessoal da Adobe. A Adobe tá bem pra frente com a questão do VR na edição, né? O que você acha, Fábio?
É, a gente trouxe no festival desse ano esse lado mais técnico, né? Que muita gente pede. É um festival que ele exibe os filmes, os últimos filmes mais importantes do ano, para inspirar o nosso mercado aqui no Brasil a criar bons conteúdos. Mas essa questão técnica, por várias razões, a gente tem que trazer. Primeiro porque o conhecimento, apesar de estar na internet, não tem um curso que você possa fazer, ou não tem. É raro você encontrar uma produtora que consiga te ajudar nisso e tal. Então, a gente teve essa vantagem de trazer o pessoal da Adobe para mostrar justamente no ano que eles implementaram oficialmente os antes que eram plugins externos dos softwares deles. Eles adquiriram e colocaram dentro do Premiere e do After. Então hoje você consegue fazer o básico da edição 360 nessas ferramentas, e que ajudou muito. Então a gente teve esse workshop sobre isso e tal, para justamente mostrar que com o software que a gente já conhece e com câmeras que cada vez estão mais acessíveis, a gente consegue criar esse conteúdo. Mas o fato que a gente não pode esquecer é a linguagem, né? Então, a questão técnica a gente já viu que é bem complicada, mesmo com as câmeras hoje fazendo o trabalho mais difícil, porque a própria fabricante do hardware solta o software que já faz a pré-costura, vamos dizer assim. Mas a gente tem que ter motivos também bons para usar o 360, porque diferente do vídeo, que ele é bem flexível, o 360 ele não serve para tudo, né? E o nosso pessoal aqui, que é mais acostumado com close, desfoque, esse tipo de arte, né, no vídeo um pouco mais requintado, o 360 não dá para fazer isso tão facilmente. Então a gente tem que entender também quais os bons usos do 360, né? Não usar para qualquer coisa. Você não vai conseguir fazer um close em 360, não tem como, por exemplo.
Legal. Acho que a gente pode falar de linguagem um pouquinho mais pra frente. Eu queria saber, Fábio, como que é o Hyper Festival? Como que ele surgiu? Eu vi que você viajou aí bastante no ano passado, no ano de 2018. Foi em vários eventos de 360 e VR. E aí você voltou e fez uma edição bem legal aqui do Hyper Festival. O que é o Hyper?
Então, o Hyper Festival é um festival que traz profissionais e conteúdo de realidade virtual. Em geral, né? Vamos chamar de realidade virtual tudo que é imersivo, né? Fora a realidade aumentada, que é um paralelo a isso, que também está no festival, claro. Então, desde 2014, 15, que eu tenho pesquisado esse mercado, esses formatos novos. E aí, em 2016, eu fiz um congresso aqui em São Paulo, que era bem técnico, assim, a gente não tinha tanta referência de arte, né, da parte mais artística. Então, a gente falou bastante da parte técnica na época, que é o que a gente estava abordando agora. Então foi em 2016 isso, um congresso, era um formato congresso, não tinha tanta exposição assim, e eram pouquíssimas empresas brasileiras que tinham conteúdo de qualidade para mostrar. Mas aí logo depois, no próprio ano de 2016, no final dele, deu uma mudada geral no mundo assim. Hollywood começou a ver esse mercado muito com bons olhos e tal. Os festivais de cinema tradicional começaram a trazer conteúdo, e aí a gente mudou para um festival, a gente ampliou, né, o congresso virou um festival, que ele ainda tem a parte de palestras e painéis, workshops e tal, que é super relevante, e eu tento trazer os melhores profissionais aqui do Brasil, e a parte de exposição, que é onde a gente é inspirado, né? Então a maioria dos filmes dos últimos dois anos que ganharam festivais internacionais, eu trouxe para esse ano no festival. Alguns, a maioria inédito na América Latina, então é importante também que frisar esse ponto, que festivais de cinema tradicional e festivais e eventos técnicos também de audiovisual raramente mostram o 360, por ser uma coisa muito nova. Então a gente tem um festival exclusivo que fala sobre isso. E com essas minhas andanças por outros festivais tanto de cinema quanto mais técnicos. O Facebook tem um evento que é bem técnico, apesar dele financiar trabalhos artísticos, né? A Oculus, né? Que é a empresa de realidade virtual do Facebook. Esse evento ele era bem técnico, tinha palestras o dia inteiro sobre softwares muito específicos, plugins de áudio que o Facebook desenvolve e tal. Então eu tive a oportunidade de ir lá e conversar com esse pessoal e trazer esses insights. Então nesse ano no Hyper tinha tanto o Facebook Brasil quanto a Adobe mostrando esse lado mais técnico e também de mercado, né? Então é importante também a gente aprender como faz e também forçar o mercado a acontecer aqui no Brasil, né? Porque a publicidade ainda está distante, então a gente como produtor de conteúdo tem que mostrar o quanto esse conteúdo é legal, é importante tá sendo produzido aqui nesse momento.
E Fábio, como que foi essa transição aí do evento que começou com uma coisa técnica da primeira edição? E eu vi que teve bastante coisa ali de linguagem, até você está criando aí um site que acho que é parecido com o IMDB de VR, né? Que você coloca as informações do filme e tal. Como que funciona isso daí?
Então, além do festival, que uma ferramenta ao vivo, né? Um dia no ano que a gente se reúne e coloca o pessoal para se conhecer e tal. Inclusive, tem vindo gente de fora do Brasil. A gente vai lançar em breve, então, o XRDB, que é XRDB em inglês, que ele é exatamente a mesma proposta do IMDB. Ele é um banco de dados sobre os filmes que foram para festivais ou que estão em plataformas online de realidade virtual, desde 2015 até agora. E global, então ele é um site para o mercado internacional, ele é em inglês, ele tem essas informações bem ricas assim de equipe e cast, enfim, fotos e link para trailer ou próprio filme, se ele está disponível. Todo referenciado, então se eu clico no nome de algum diretor, eu sei os filmes que ele fez e tal, então ele é bem rico, né? É um banco de dados quente, assim. Além de ter um blog que ele é um blog que acompanha o que está acontecendo no mercado, os festivais, notícias de filmes novos, entrevista com realizadores. Então vai ser um portal, assim, sobre esse formato de cinema imersivo.
Eu lembro que nessa época, antes de ter os plugins da Adobe e tal, era bem complicado e era muita gambiarra para conseguir fazer algumas coisas simples, né? Tipo, colocar um título no vídeo 360, escolher a orientação de onde a câmera vai começar. Eu lembro que tinha que colocar layer, colocar offset, enfim. Aí tinha um plugin, né? Acho que é o Skybox.
Skybox, da Metro.
Que aí a galera usava bastante, era um plugin pago. E aí o Skybox foi adquirido pela Adobe, né?
Exatamente. A estratégia da Adobe foi justamente essa. Esse plugin não era só usado para o 360, mas também para vários outros formatos de vídeo não tradicionais. E a Adobe sacou isso e comprou a empresa, trouxe o plugin para dentro. Não o plugin como plugin, ele é hoje uma ferramenta dentro
do... Nativa, né?
Bem mais... funcional dentro dos softwares da Adobe. E o Chris, que era o dono da empresa, acabou virando o diretor de Immersive da Adobe. Então ele continua dando essa consultoria interna agora, né, pelo conhecimento que ele tem de anos de como transformar os vídeos em 360. E claro que o plugin, como ele era antes, não está completo no pacote da Adobe, né? Ele é só as ferramentas mais básicas. Então é importante também deixar isso claro, que ele era um plugin muito complicado, muito para profissionais, assim, cheio de matemáticas e tal, e aí agora ele é bem mais prático para o usuário comum do
Premiere. Arrasta e solta, né?
Arrasta e solta e mexe em alguns sliders ali e já dá para ver o resultado.
Legal. Inclusive o Chris veio no Hyper, né? A gente teve o prazer de conhecer ele lá, ele deu um workshop bem legal, né? Explicando as funcionalidades.
Pois é.
Bem bacana.
É essencial que a gente... tem esse empurrãozinho, sabe? Que a gente traz esse pessoal pra provocar o cara que já tá fazendo algum vídeo, tem uma câmera simples, pra ele saber como usa, né? Então o Chris deu uma palestra super fácil de entender e mostrou um monte de ferramentas novas aí que dão essa ajuda pra você criar conteúdo 360.
E uma pergunta que a gente sempre ouve aqui, a galera confundir quando a gente pega orçamentos aqui na produtora, é a pessoa liga querendo um vídeo 360 ou de realidade aumentada ou 3D. Ela fala as três coisas ao mesmo tempo e você fala, pera, que você quer? Você quer navegar no ambiente? Você quer um vídeo 3D mesmo? Então, a galera confunde muito ainda, né?
É, esse mercado de vídeo no Brasil é muito louco, né? Eu peguei a transição, só pra dar um panorama, eu peguei a transição da câmera, da camerona de ombro pra DSLR. Imagina a gente indo com DSLR em evento e o cliente não entendendo o que era aquilo. Que, você vai tirar foto? Não, é vídeo, mas esse vídeo feito com essa câmera, então eu peguei essa transição. E agora a gente tem outros mil formatos, né? Então o 3D é o que eu mais ouço também. Ele vê um vídeo 360 e chama de 3D. Né? Então tem que explicar que não é e tal. E o próprio 3D é confundido com computação gráfica. Né? Então tem gente que chama de 3D a modelagem 3D e a animação dos objetos e tal, computação gráfica. E às vezes você não sabe se ele está falando desse 3D ou do 3D estéreo, que é o 3D que a gente precisa de um óculos para... Né? Um óculos especial para poder assistir. Então o filme 3D, o vídeo 3D, o cinema 3D já existe há muitos e muitos anos, com óculos colorido. Depois, com as TVs 3D, a gente teve um boom disso, o cinema 3D, que também agora tá morrendo. E as pessoas chamam de 3D, talvez por isso, né? Porque foi uma coisa popular, né? O cinema, um tempo atrás, tinha... Todos os filmes eram 3D.
Ou assimila com óculos também, né? Com o uso do óculos.
É, aí você fala que usa um óculos, ele já também remete ao 3D. Então, é interessante como o 3D que ele tá citando... Geralmente o cliente cita, nunca aconteceu como o mercado, né? Eu nunca vi uma publicidade 3D. Talvez teve uma ou duas quando a TV 3D saiu.
Ou quando vem na revista um óculos.
É, ou é, exatamente. Tinha uma época que tinha impresso, né?
Mas o cliente acaba confundindo, mas é possível fazer o 360 com 3D, né? Inclusive a Insta Pro, que é aquela bolinha grande lá, ela tem a capacidade, né? Que
é,
tem
essa...
Essa profundidade que fala é...
É a profundidade. Você tem uma sensação de profundidade.
Né?
É. A estereoscopia justamente é isso. É essa ilusão que você tem de uma tela plana ter profundidade. É, a gente sabe disso do cinema, né? Então, na verdade, cada olho seu tá vendo um ângulo da mesma imagem. E esse deslocamento mínimo de um ângulo para o outro causa essa ilusão de ótica no nosso cérebro. Então, tem algumas câmeras 360 agora saindo, mais profissionais, que tem duas lentes por ângulo, então elas conseguem fazer o estéreo, e que dá uma sensação quando você assiste com óculos, impressionante. Então eu tenho um projeto de um documentário que eu vou fazer no mês que vem, que ele é estéreo também, porque...
360 estéreo.
É, 360 estéreo, porque a linguagem pede isso. É um documentário sobre um cara que ele... Na verdade é o único cara de São Paulo que faz a manutenção dos relógios de torre de São Paulo. Então ele tem várias histórias incríveis.
Que irado.
E quando você tá dentro de uma torre, imagina da Estação da Luz, por exemplo, que é bem apertadinha e o relógio é todo mecânico, você vê isso em estéreo e você vê o mecanismo, que ele é de bronze e ele tem toda uma característica, ali, várias engrenagens e tal, e você vê aquilo em profundidade com óculos, vai te dar uma sensação muito legal de presença. Então... A profundidade te dá a sensação de presença, principalmente. Diferente do cinema 3D, do cinema de 2D, 3D, né? O estéreo em telas bidimensionais, você não tem essa sensação de presença. Na verdade, ele sempre cria um efeito da coisa sair da tela. Então, um filme de terror, tal, que alguma coisa sai na sua direção. E no filme 360, geralmente é o contrário. Você quer ter a sensação que a coisa tá profunda, tá pra frente, né? Pra você se sentir dentro do ambiente. Então... Eu defendo muito ainda que o filme hoje 360 tenha essa profundidade, né? Daqui pra frente vai ficar cada vez mais fácil de fazer e a experiência do nosso cliente vai ser excelente quando tiver essa sensação de presença.
Como é o nome daquela câmerinha pequena que você tava no Hyper, que ela tem em 180 graus, ela faz 3D também, né?
É, 180. Então, agora também tem uma moda do 180, porque o próprio YouTube, que é um dos... drivers aí do mercado, eles querem que o 180 seja uma realidade no YouTube. Então 180, vocês imaginam que é metade do 360, porque nem tudo, como eu tava falando no começo aqui, deve ser feito em 360. Não tem por que você contar histórias em 360 toda hora. Então o 180 funciona muito bem em várias situações, e quando você tem o 180 em estéreo, ele já é suficiente, ele já te dá uma sensação muito boa. E você pode baratear o teu custo de produção e simplificar ele e ainda ter a vantagem de colocar toda a equipe atrás da câmera e fazer uma cena muito boa em 180. Então existe uma câmera que ela também é prosumer, né? Ela não é... Ela dá pra fazer coisas profissionais, mas ela é um preço pra consumidor, que é da marca Kandal, que é a Coolcam, e ela é 180 estéreo e 360 mono. E ela, você dobra ela, ela vira um L. Literalmente, você dobra a câmera e ela vira 180 estéreo. E dá pra fazer muita coisa legal com ela, assim. Dá pra, em luz do dia, uma luz boa, você faz coisas muito boas. Com luz controlada, artificial e mais escuro, não fica tão legal. Ela tem um noise muito alto.
Ela é uma das únicas, com um preço acessível, que você consegue fazer o 3D, né? Porque acho que sem ela, é só a InstaPro, né? Que aí vai pra 3, 4 mil dólares.
É, a InstaPro não é pra... você tem que ter um investimento e o workflow dela é bem complicado comparado com uma câmera tradicional. Mas de consumidor tem essa e tem a Vuse XR, que também ela tem o mesmo sistema. Você aperta um botão e ela... A lente dela, que eram duas lentes 360, vira duas lentes, uma do lado da outra, imitando nossos olhos, né? Pra fazer o 180 estéreo. As duas são muito parecidas, a Vuse é um pouco mais cara, não sei porquê, porque o resultado é muito parecido. Mas e as outras não estão querendo entrar nisso, né? A GoPro nunca pensou em fazer estéreo. A Teta, que é a queridinha dos brasileiros também, nunca pensou em fazer estéreo. Então é interessante entender como que tá caminhando o mercado. Uma das minhas pesquisas é essa, né? Entender... Por que o YouTube tá forçando ou tá incentivando o 180, né? Eles têm uma câmera também em parceria com a LG.
O YouTube?
É, a Google, né?
Uhum.
Que é uma câmera que também é só 180, estéreo. Então talvez por isso, eles estão com esses hardwares aí em parceria com a LG.
A LG
então...
tinha uma, lembra?
É, a câmera 360 da LG é terrível. É. Ela nunca... Não tem nem como usar pra
deu uma
foto
sumida,
de...
né?
É, porque ela é muito ruim. Não sei por que eles lançaram. A Motorola também lançou um Snap, que era uma câmera 360, que era horrível. Então tem uns caras que entram pra...
Mas eu nunca tinha reparado, não tinha pensado nessa possibilidade do 180. Você me mostrou, eu falei, por que vai gravar em 180 e atrás fica tudo preto, né? Mas às vezes você tá... Depende da sua narrativa, às vezes você tá num lugar que não precisa mostrar a parte de trás,
exato,
né? Eu acho que fica estranho só na hora de você visualizar. Quando você coloca o óculos, você olha, tá preto, né? Mas só que... Se pra narrativa fizer sentido você olhar só aquilo ali, pra gente que tá atrás da câmera ali, é muito.
É, tem muito
bom ter essa possibilidade.
Tem muitos eventos ao vivo que são feitos só 180 3D, com uma qualidade muito boa. Aí são duas câmeras, né? Tem umas empresas chinesas que fazem câmeras assim de altíssimo nível. Eles estão acostumados a fazer câmera pra microscópio e tal. Então você tem uma resolução absurda, com uma lente boa, e aí você põe essas duas câmeras lado a lado. Então tem vários shows grandes aí que você tem um take do público, mas você tem o plano pro palco com uma resolução assim muito, muito, muito boa. Então até pra live e tal, o 180 com uma resolução muito boa funciona muito mais que o 360, porque você quer ver o artista, você não quer ficar vendo olhando pra trás. E se você tá queimando banda com vídeo pra trás, é desperdício, né? É melhor
Verdade.
Você pegar 60 megabits e jogar tudo pra frente.
Verdade. Uma curiosidade, Fábio, quando vocês estão gravando um documentário, esse no caso que você falou do relógio, como que vocês pensam nessa parte de... Vocês são uma equipe, vocês vão estar lá gravando e o cara é o protagonista da parada. Tudo bem que no relógio é pequeno, apertado, provavelmente vocês não vão conseguir estar todo mundo lá, né? É meio que posicionar a câmera e o cara fazer. Mas como que funciona isso na narrativa de você... Até que ponto a gente pode aparecer? Como que vocês lidam com isso?
Então, no documentário, você depende, né? Você pode ter um personagem que é o entrevistador, o diretor, enfim.
O repórter. Né?
O repórter. Mas num filme comercial, tem duas opções. Ou você ensaia e todo mundo se esconde, que é o normal. Ou, se você tem mais grana e mais tempo, você faz um plate do fundo e apaga depois a galera. Então, tem muito filme... Os filmes que eu exibo no meu festival, que são filmes comerciais, com uma narrativa mais de cinema mesmo, tem tudo, né? Tem tudo. Se você for ver o making of, tá tudo lá. Tem microfone, tem luz, tem equipe, diretor, todo mundo aparecendo. E eles vão apagando depois. Eles fazem depois um plate de tudo e mascaram. Já que eles vão ter que ter uma equipe de after pra fazer a costura, esses mesmos caras já vão fazendo a máscara, que é a máscara tradicional que a gente já tem. After, Nuke, que seja, qual seja o software. Então, o próprio Mystica, que é um software de costura e de pós-produção, ele faz isso muito bem. Então, a gente deve, no nosso documentário, inclusive, ter, por conta do ambiente interno das torres ser escuro, geralmente, não tem janela, e a luz, geralmente, é uma lampadinha, a gente vai ter que colocar uns LEDs e tal, fazer até, às vezes, uma iluminação mais cênica e apagar depois.
Uhum.
Tá previsto isso.
Legal. E por falar em documentário, Fábio, eu vejo que a maioria das produções brasileiras de 360 são documentários, né? É, a gente vê que a Globo tem feito alguns, foi um dos pioneiros também, acho que na época do Carnaval, uns 3 anos atrás, eles já começaram a fazer os desfiles das escolas ali, soltavam um videozinho pequeno no G1, fizeram também na tragédia que teve em Mariana, né? Além de documentário, tem alguma ficção? Como que é esse mercado aqui no Brasil?
Então, tem bastante publicidade e tem documentário, como você falou. Praticamente por conta da grana, né? O documentário geralmente é financiado por alguma ONG ou algum veículo como a Globo, a Record também, a R7 fez alguma coisa, a UOL fez alguma coisa, tinha até um aplicativo, a Folha de São Paulo, acho que o Estadão também fez alguma coisa. Então os veículos no começo, de 2016, 2017, eles tentaram fazer pequenos documentários inspirados até na CNN, New York Times, que são veículos que até hoje fazem, toda semana tem um filme novo, né? Mas eles têm uma estrutura diferente também. E esses portais de notícia no Brasil estão indo para um caminho mais diferente também. É, mas o que tem além de documentário é comercial, né? Job para pontual, para alguma marca e tal. Ficção autoral é super difícil porque alguém tem que bancar essa conta. E aí depende de edital, do governo ou, enfim, alguma marca que queira fazer. Deve começar agora, né? Eu também tenho outro projeto que é uma ficção, mas que tá na gaveta enquanto não tem grana, porque realmente é bem complicado, porque o documentário funciona, né, como um documentário tradicional. Você tem um assunto e você tem uma equipe pequena, razoavelmente, para tocar. E é mais simples, mas uma ficção é mais, né, exige, enfim, uma preparação e por conta também do que a gente falou de todo mundo tá aparecendo, você tem que ter uma cenografia toda completa ali, né? Então a ficção, você imagina...
Não é só uma tapadeira, né?
Não adianta, 360 claro, graus. Então, é tudo. Tudo tá aparecendo, inclusive, embaixo da câmera. Então tem alguns casos de publicidade que tem soluções incríveis. Tem uma publicidade da Nescafé, faz uns 2 anos, eu acho, que já fizeram isso. Que se você olhar pra cima, tem um cara numa rede, pendurado no teto. Eles podiam ter deixado aquilo branco, mas eles quiseram explorar a linguagem do 360.
Um easter egg?
É, então. Você olha pra baixo, tem uma caneca de café, bem pra baixo. E bem pra cima, você tem o cara na rede. Então, eu achei genial por isso, né? O cara não fizeram só em volta, que é o óbvio, né? Então, entender também isso. Por isso que a publicidade ganha muito fazendo 360. Porque você pode criar várias situações que ninguém consegue fazer isso com vídeo tradicional.
É, mas ainda assim, eu acho muita pouca coisa, né? Tipo, a gente viu um boom disso lá, sei lá, 2 anos atrás. Eu lembro que teve um da Absolute. Enfim, festivais tem mais no Lollapalooza. Uhum. Mas ainda acho que é muito pouco explorado, né, as possibilidades de 360 na publicidade, né?
No mundo em geral, tá indo bem, eu acho. Eu acompanho, talvez é porque eu acompanho e vejo direto. Mas no Brasil, realmente, eu acho bem devagar, assim. A galera faz muito pra ações pontuais, uma coisa que às vezes é um custo que o cara tem e depois não é divulgado, sabe? Então é uma pena. Então a gente vê eventos, sei lá... É, Salão do Automóvel, tem uma visita na fábrica da X, sabe? Esse vídeo nunca vai pro ar, ninguém vê mais, ele roda por 5 dias e morre. Então eu acho que é uma coisa tão legal que o público vai gostar tanto de saber como que é a fábrica, como que é por dentro de um carro novo, e não tá no ar isso, né? Pouca gente usa. Então acho que tem que ter um entendimento de como a publicidade pode usar isso para contar histórias dentro desse formato.
Principalmente em stands, né? Você vê, às vezes, um stand numa feira, ou sei lá, no metrô, em algum lugar. Realmente alguém tá entregando um panfleto, né? É muito mais legal, sei lá, colocar um óculos ali e a pessoa ver um negócio incrível. Principalmente quem nunca teve um contato assim com 360, de falar, caramba, tipo, a sensação que a gente vê as pessoas tendo é bem legal a reação, né? Então, acho que tem muita coisa que dá para fazer, né? Só nesse lance de visitar a fábrica, que vocês nem imaginam, né?
Pois é, visitar a fábrica, vender apartamento, destino de alguma viagem. O Google tentou fazer dar esse empurrão com o cardboard, né? Então, ele criou um óculos de papelão quase descartável para isso dar certo, né? Para o pessoal consumir mais. Ainda hoje é um brinde que funciona. Eu vejo, eventualmente, em alguns eventos, marcas que criaram conteúdos e dão o óculos para você continuar vendo coisas em casa. Eu acho que é super importante, a gente fez isso no festival também, mas, né, tem que fazer parte da campanha. Você deve fazer várias reuniões, eu faço também toda hora reunião com clientes e falam de 1000 coisas na campanha e difícil eles naturalmente citarem o 360. Então eu tenho que ir lá e e mostrar e levar e mostrar o diferencial disso, que dá também para ser interativo, né? A gente não abordou isso, mas vídeo interativo também é uma realidade hoje, vira um aplicativo e tal. Então tem um caminho super legal de ser explorado. A gente tem problemas no Brasil diversos de grana e de equipamento e tal, mas não é um problema, sabe? A gente tem que criar uma solução que o mercado abrace. E a gente tem as maiores agências de publicidade do mundo estão aqui.
E a gente está bem avançado, parando para pensar que lá no Hyper eu me surpreendi positivamente o tanto de coisa que tinha legal na feirinha, até na parte de interação que você citou. Que eu não imaginava que dava pra fazer, sabe? De você aproximar e muda pra outro ambiente e você consegue... Enfim, tinha muita coisa legal lá.
Pois
e empresas brasileiras
então,
desenvolvendo
tem
isso.
Tem muita empresa brasileira fazendo, diversos tipos de conteúdos diferentes. Essa questão da interatividade é uma novidade pro público geral e é super viável. Você consegue escanear ambientes com câmeras 360 e
Verdade.
Criar interatividade dentro dele. Então, pô... É, tem que ter um entendimento do pessoal da publicidade, eu acho, né? Eles que são os decisores ali de qual ferramenta vão usar.
E a gente tá nessa missão, a gente tá cada vez mais aqui na produtora e na locadora. A gente tá um ano, vai, que o Oculus Go lançou, né? Que deu esse salto de qualidade. Então a gente mostra os portfólios que a gente já fez e tenta mostrar isso pro máximo de pessoas que a gente conseguir pra pessoa entender as possibilidades, a qualidade... O quão legal dá pra fazer com... O conteúdo legal que dá pra fazer com o óculos 360 e com o VR, né? E falando em óculos, eu queria falar de exibição. A gente viu também esse salto de qualidade, não só das câmeras, mas também da exibição, né? Você observar isso num cardboard lá atrás, que você colocava o celular dentro de uma caixinha e olhava, você falava... Todo mundo já teve essa primeira impressão no 360 de ser ruim, né? Falou, nossa, que lixo esse vídeo. Todo distorcido, você não consegue ver nada. Já começa a associar isso com 3D, né? Que a qualidade é melhor, porque você tá com um óculos ali vendo 3D. E aí foi evoluindo, acho que a primeira sensação, a Samsung foi uma das pioneiras até aquele óculos melhorzinho, né?
Sim,
que você colocava o Samsung, mas ainda assim era muito fraco, né? Acho que eu lembro que em 2015 ou 2016 eu fui na CES, aquela feira lá dos Estados Unidos, de Nevada, e aí eu tive contato logo no lançamento do óculos Gear. Que é aquele com fio que liga no computador. Eu coloquei aquilo e falei, caramba, agora sim
esse
deu um
é
salto
Rift,
de qualidade.
Acho,
tá, é o Rift, isso, o pretinho, né? E tinha até os controlinhos na mão. Tinha acabado de ser anunciado, foi na CES. E foi impressionante, assim, cara. Achei muito irado. E aí veio agora o Oculus Go, que é um Oculus Rift praticamente, mas só que sem nenhum fio e tudo em um só, com uma tela muito boa, com uma bateria muito boa, que é aqui o óculos que a gente mais aluga aqui na locadora. O que você acha da evolução dessas screens?
Então, a gente estava até pouco tempo atrás preso nos celulares, né? Porque era a única tela portátil que a gente podia usar para exibir esses conteúdos num device que tinha memória para o vídeo estar lá, né? Então, acho que foi uma sacada genial de usar celular para isso. Na verdade, a realidade virtual só voltou em 2013, 2014, porque alguém teve a noção que os smartphones tinham uma tela que tocava vídeo e podia colocar uma tela do lado da outra e criar uma caixa de plástico e dava certo. E o Google entendeu isso na hora e a Samsung levou isso para um nível mais profissional, colocando uma eletrônica também no óculos dela, que ajudava o celular a saber onde ele está, a posição dele. A tela ficava otimizada, então acho que o primeiro celular foi o S6 que suportava isso. Então quando você plugava no Gear VR, a tela otimizava o frame rate para vídeo 360. Mas as câmeras não tinham capacidade, né? Então a gente via essas coisas e na época até achava bom, mas hoje a gente não consegue assistir. Porque era um vídeo 1080, querendo ou não, era isso.
1080 esticado, né?
Esticado, quer dizer, você estava vendo 200 pixels no máximo numa tela de celular de 5 polegadas dividida em duas. Então era o que tinha naquele momento, mas é aquilo que levou o que a gente tem hoje. O Oculus Go, que é uma coisa muito parecida, né? Mas ele tem a tela e o hardware dentro da caixa, você não consegue desmontar. Então ele pegou o melhor dos celulares e uma resolução de tela muito boa, que eu não vou saber de cabeça qual que é, mas é uma resolução muito boa. E um processador para isso, um processador gráfico para exibir o vídeo decentemente e tal. E aí sim, ele é um óculos, assim, não para profissionais, mas com uma qualidade muito boa. E aí você tem os óculos que são um pouco melhores, que é o que você liga no computador, que eles só funcionam com o computador. E aí eles têm uma tela melhor, uma lente muito melhor, não é uma lente... É uma lente Fresnel, inclusive, então tem todo um diferencial aí. E suporta até 90 Hz, então você tem muito mais velocidade de processamento do que um celular.
Isso é, mas é para uma aplicação muito mais pesada e talvez para jogos, né? Acho que...
É, para jogo com certeza, mas às vezes se você tem um vídeo de alta qualidade, uhum. mais de 4K, com um vídeo bem feito, você toca ele no computador, é ótimo.
Tem uma diferença, é. Legal. E você testou recentemente, o Facebook lançou no final do ano passado o Oculus Quest, né? Que é o Oculus Go com... Ele continua sem fio, mas só que tem dois joysticks, né?
É, o Oculus Quest vai ser lançado ainda em abril, parece. Ninguém sabe a data, eles não falaram a data. E ele é também um óculos portátil, com uma tela incrível, só que ele tem dois diferenciais. Ele tem dois controles, quer dizer, então você tem duas mãos dentro do ambiente virtual, que faz toda a diferença para a interatividade. E se você se movimenta dentro de um espaço, ele sabe que você está se movimentando. Ele tem a noção precisa de onde você está no espaço.
Ele tem um sensor, um mapeamento?
É, ele tem acho que quatro câmeras na frente que estão mapeando o seu ambiente. Irado. Fora giroscópio e tal, que ajudam nisso. Mas ele tem câmeras na frente que estão mapeando o teu ambiente em tempo real. Então ele tem você consegue se movimentar dentro do espaço, coisa que não consegue com os outros celulares... os outros óculos portáteis.
Você chegou a testar ele lá no Vale, né?
É, eu testei ele no evento do Facebook e a experiência é ótima. É um óculos de $400 que tem uma... Então você consegue criar experiências interativas que entra, sabe, que você consegue andar no ambiente com óculos que não pesa nada, pesa 300 gramas e tem uma qualidade ótica incrível, som, tudo perfeito. Então ele realmente vai ser uma revolução. E o fato de você ter as duas mãos dentro do ambiente muda muito. Claro que para ver vídeo ele continua igual, mas para experiências interativas muda completamente. Então ele é o meu próximo, minha próxima aquisição, sem dúvida.
Irado. E o Oculus ele tem um sistema bem legal nele, que é da própria Oculus, né? Tipo como se fosse um iOS dele, né? É o Android que roda ali?
É um Android que é modificado para só rodar as aplicações do Oculus.
E aí também é um campo bem grande aí para programadores, né? Para quem cria aplicativos e tal. Tá faltando gente, né? Para fazer isso, né?
É, sem dúvida. Na verdade, quem desenvolve para Android é a mesma coisa. E você consegue criar apps tanto para rodar os vídeos 360 ou games em VR... Ou, enfim, visita... Essas visitas que a gente citou de apartamento...
Fazer interatividade,
destinos,
né?
Você faz, é um aplicativo que você pode fazer no Unity, por exemplo, uhum. que é uma ferramenta de jogos, né? Desenvolvimento de interatividade em 360, 3D. E você, é o mesmo aplicativo do Android, na verdade. Você tem que só ter o SDK do Oculus instalado e na hora de salvar de exportar o aplicativo, você tem que exportar para o Oculus Go.
Ô Fábio, além do óculos, quais são as outras telas aí? Onde que as pessoas costumam exibir isso, além do celular as mostras, né?
Então, em eventos é sempre no óculos, né? Que é a melhor experiência.
Uhum.
Mas se você tem um cliente que não quer usar óculos, o Facebook é um player incrível pra isso. Ele, inclusive, se você posta um vídeo 360 numa página, numa fanpage, o algoritmo dele dá uma bombada, porque é interesse do Facebook que isso seja mais visto. Então é notável, se você compara vídeo 360 com vídeo tradicional, ele geralmente vai ter mais visualizações. E você, inclusive, no Facebook tem uma ferramenta que você consegue meio que editar para onde o vídeo está indo, né? Para o ângulo que você está olhando. Então você pode fazer isso na própria ferramenta do Facebook e o seu cliente, o seu usuário, simplesmente olhar e o vídeo sozinho vai se mexendo para os lados. Então uma tela é essa, quer dizer, uma tela 2D de celular ou de desktop que você está arrastando com mouse ou com celular, virando o celular. E todo mundo gosta porque é interativo de certa forma. O YouTube também funciona da mesma forma. O Vimeo também está suportando 360. Mas para viralizar e tal, para fins comerciais, eu acho que o Facebook e o YouTube rodam perfeito, suportam até 8K, se não me engano, então é tranquilo.
Eu vi que você posta bastante um lance que é tipo meio que uma paralaxe, né? Um 360. Quando você passa a página, ele dá um paralaxe,
né? Isso é o 3D. É, não
é o 3D?
É. Ah. Ele é feito com a câmera 3D e aí você...
Com aquela... A camerinha, como é o nome dela?
Com a CoolCam.
CoolCam.
É. Mas o iPhone novo também faz aquilo.
Irado. E algum site? Tem algum site? Qual que é o site principal aí pra assistir?
Tem algumas plataformas, na verdade, são várias empresas que são repositórios de vídeo. Então, tem as distribuidoras, né? Por exemplo, o Within, que é uma empresa de produção de realidade virtual e também distribuição. mas eles são produtos, são aplicativos, né? São plataformas de exibição. E tem repositórios que qualquer um pode criar contas e subir lá o seu conteúdo. Por exemplo, um que é muito bom, que é o Veer, V-E-E-R, Veer, ou VR, deve ser, que é chinês ou japonês, e eles têm muita coisa, têm conteúdos diversos, e você pode criar um canal seu, e é tipo do YouTube, só que é segmentado para 360, e eles têm uma rede social, de certa forma, você consegue taguear pessoas, botar hashtag, então tem uma questão social também aí, que é legal, de fazer comunidade e tal, criar canal. Mas tem várias plataformas menores, pequenas, e geralmente são chinesas, por alguma razão. E cada uma tem uma funcionalidade. Algumas têm questão de interatividade, outras têm essa questão social.
Uhum. Eu vou depois pegar uma lista contigo e vou colocar aqui no post pra galera se antenar. E inclusive, um tempo atrás, eu estava procurando para um cliente, ele queria montar um monstro, que é um filme que você faz para... Você pega imagens de banco mesmo para você montar um... Para quem não sabe o que é um monstro, né? Para você montar um filme parecido que você quer entregar, mas só que sem custo de você ter que filmar, né? Você vê como que vai ficar o produto final, a narrativa, mas só que com imagens aleatórias de banco, né? E aí a gente achou um banco de 360, inclusive, de... Sei lá, de praias, de lugares do mundo, bem legal. Eu vou colocar o link aqui no post, que eu não lembro de cabeça agora.
É, pra quem produz também é legal, porque já existe esse mercado de timelapse, por exemplo, de, né, tem muita gente que vive de fazer timelapse e soltar no banco de imagens e só vender. E agora um outro caminho é esse também, de 360. Então, existem alguns sites, poucos, né, especializados em 360, banco de imagem, mas os que a gente já conhece, iStock, Shutterstock, esses caras também têm o canal de 360.
E além de todos esses players aí, o Instagram ele acaba não ficando de fora, né? Porque apesar dele não dar o play no VR, no 360, ficou muito viralizado o lance do vídeo da foto de mundinho, né? Que é o Little Planet. Inclusive a Insta 360 e a GoPro têm apostado bastante nisso no aplicativo deles, que você já consegue exportar muito rápido ali do seu celular e já postar um vídeo incrível, né?
É, esse formato que é, eu chamo de planetinha, cada um chama de uma coisa, até em inglês tem vários nomes, nada mais é do que você pegar a imagem 360 e distorcer ela ao ponto que você vê todos os ângulos, e por ser um 360, ser uma esfera, parece um planeta, né? Então parece uma bolinha. E eu acho super, uma maneira muito, muito, muito boa de divulgação desse formato. Ele automaticamente é... bem visto, assim, é difícil você ver uma foto que não tem graça, todo mundo gosta, ainda mais quando é de natureza, de exterior, assim, você sempre tem uma empatia muito forte.
Se o céu tiver azul, então...
É, ou com nuvem, você tem uma algumas nuvens bem contrastadas, fica muito bacana. Eu tenho umas fotos noturnas de longa exposição que eu fiz na França, que são incríveis, assim, eu não acreditei que eu fiz com uma câmera de $200 aquilo. E isso pode ser comercializado também, né? Então, tem alguns comerciais que... esqueci agora uma empresa de celular gringa que fez só com Little Planet pra TV. Então, como é que eu vou fazer um 360 na televisão, né? Então, eles usaram esse formato. E fica incrível, né? Então, você vê vários logos agora de novas empresas de turismo usando esse formato.
Né? Verdade.
Então, virou uma coisa mundinho, meio... Né? Virou uma moda, assim.
Acho que deu uma explosão também na época do clipe do Kendrick Lamar. Eu não lembro o nome da música, mas é uma que ele tá andando de bike e aí colocaram isso num vídeo.
Então
você consegue usar o 360 dentro de um vídeo comum, né?
Pois é.
O Little Planet.
É. E até o 360 esticado, tem uma série também que eu esqueci agora, que do ano passado, que era uma série meio de ficção científica, e eles usaram algumas cenas de sonho, se não me engano. Era uma imagem
uma
panorâmica.
Panorâmica, maluca.
Então, cara, eu acho que tem muita possibilidade... Não só no tradicional, não só no óbvio, assim, né? Little Planet é uma que eu sou louco pra fazer um filme, um curto em Little Planet, um comercial pra Instagram, que você falou. Ninguém faz, né? Todo mundo fica brincando com os stickers do Instagram, que todo mundo tem, é muito óbvio.
Verdade.
E ninguém cria um Little Planet, né, cara? Eu sei que você fez agora na tua viagem, mas...
A gente fez uma websérie agora na Califórnia, inclusive a gente fez uma foto num balão. A gente foi com uma influenciadora, com a Bruna Vieira, né? E a gente fez uma foto 360 no balão, né? Usei a InstaX, joguei pra fora do balão com o stick. E aí, pô, o primeiro comentário dos fãs da Bruna, qual app é esse? Que app que é esse que vocês estão usando, né? E, tipo,
pois
a galera
é.
Demora pra entender que é uma foto, que é uma
câmera. Não, mas isso chama muita atenção. Eu tenho, no meu Instagram, praticamente são fotos de Little Planet da minha vida. e é incrível, vem umas pessoas que eu não faço a menor ideia quem seja, me perguntar como é feito e tal.
E quem fez toda essa ascensão também foi a própria Insta 360, né? Que eles acabaram criando uma rede social dentro do próprio aplicativo deles. Eles estão se destacando bastante lá fora, que é uma empresa chinesa que eles criaram a Insta One, né, e a Insta Nano. Tem vários tipos de câmeras, né? E eles estão vendendo na Apple, cara, no mundo em todo.
É, a Insta é uma empresa que de hardware que se especializou muito no 360, principalmente no software, que é uma defasagem das outras. Então o app deles, que é um app de celular, tem tanto recurso.
Verdade.
Que de Hyperlapse.
Funciona muito
bem,
cara.
De Little Planet, de Timelapse, de...
Live, né?
Live. É incrível. E funciona com todas as câmeras deles. A mais cara...
Verdade.
Que é a Titan agora, que vai sair ainda. Acho que vai sair o mês que vem. Que é uma câmera de 5K ou mais do que... Acho que
8K. 6,
8K, é. 5K é o live dela. Uhum. 8K de vídeo. É, imagina.
Luta.
Pois é. Uma câmera cara, obviamente, profissional. Com workflow mais parrudo.
Pesada.
Só que você tem um monte de opções no app. Então eles investem desde uma camerinha para você ligar no celular pelo USB até uma câmera profissional, que é, eu vou usar a anterior a essa, que é a Pro, no meu documentário.
E é legal ressaltar esse lance do software, que não só a câmera, né? Porque eu lembro quando eu comecei a testar as câmeras lá, desde da Insta, desde a Teta, quer dizer. Eu lembro que eu testei a Kodak, que era uma das mais, pô, Kodak tem toda a fama da ótica, da lente, de filmes. E o app era muito ruim, cara. Tipo, você não conseguia nem conectar a câmera.
É.
E aconteceu a mesma coisa com a Nikon. Eles fizeram aquela K-Mission deles, que era horrível. Se olhar os comentários, a galera devolvendo. Porque a ótica era muito boa, mas só que os caras não se preocuparam nada com o app e com o suporte da parada, sabe? Então, era frustrante você ter uma puta câmera na sua mão e você não consegue nem... eu lembro que com a K-Mission a gente fez alguns jobs da Nikon que eu, cara, não monitorava. Era dar o hack e vamos fé em Deus.
Era na sorte,
Que não dava, era muito
a
ruim.
A gente usava, no começo da época das GoPros também, não tinha como monitorar porque a GoPro com Wi-Fi ligado fritava e desincronizava das outras. Só que aí a gente usava a primeira câmera da Samsung. A Samsung 360,
bolinha,
em cima,
né?
A bolinha, que era uma resolução terrível.
Horrível.
Mas a gente usava, software, né? Mas ela tinha um live mágico ali, que tinha um delay de 20 segundos, mas funcionava.
É, na época essa daí ela não funcionava bem com o iPhone.
Ah, é?
App do iPhone era horrível.
Eu não sabia, eu tinha Android.
Com o Samsung.
E a gente fazia isso, cara, era um milagre, assim, de conseguir monitorar e dava certo.
Ô, Fábio, e eu queria falar contigo agora de mercado. O que você acha aí do mercado de 360? O que tem para evoluir? E, na minha opinião, acho que o custo é relativamente baixo para você conseguir produzir alguma coisa em 360, principalmente documentários, que não é uma câmera que não é muito cara. Uma câmera, ok, você vai pagar aí 300, no máximo $500, ou você consegue alugar ela aí por 100 a R$200. E você consegue fazer tudo muito fácil ali com o seu celular. Você vai sofrer um pouquinho mais ali com uma pós-produção, porque... É uma panorâmica gigante. Quem está acostumado a editar um vídeo em 1080, você vai ter um vídeo ali de 4.000 pixels por 2.000 ou mais. O que você acha do mercado e dessa parte aí de custo para produzir?
Então, o custo eu acho que é relativo, cara. Eu acho que depende muito. Se você faz uma produção de vídeo e se empenha em ter lentes boas e luz boa e tal, você vai precisar de uma câmera boa também. Agora, documentário, com certeza. Você pode pegar câmeras mais simples e... né, para cobertura de evento... uma câmera mais barata funciona pra caramba, tá? Eu acho que o segredo tá em por que você tá usando, né? Voltando à questão da linguagem. E fazer uma edição legal. Porque, como a gente tava falando agora, você pode até colocar um Little Planet dentro do 360 e dá certo às vezes. Então saber essa manha de fazer uma coisa bem feita, agradável pro cliente e tal. E não fazer o que eu assisto todos os dias... que é a visita na fábrica, que vem o tiozinho de camisa e fica falando pra câmera e fala, vem comigo, vamos visitar. Cara, é o mesmo formato que eu fazia nos anos 90, só que com uma câmera 360. Não adianta, entendeu? Acho que se você não souber usar a linguagem, não faça. É muito mais prático você fazer com o vídeo tradicional. E por conta disso, o mercado é gigante, eu acho. Se a gente consegue explorar ele, e aí você estava falando do Brasil antes, é difícil você achar um case muito bom brasileiro, e é relativamente fácil você achar um case russo bom. Eu vejo muita coisa do Oriente Médio, quase toda semana eu acho um vídeo novo de algum hotel no Zaire, sei lá onde, que é super bem feito, com uma dinâmica super legal. Claro que tem os takes tradicionais, mas o cara se empenhou em fazer uma linguagem diferente, entendeu? Lá eles têm aquelas mesas redondas com muita comida, e o cara pôs a câmera no meio da mesa, e o pessoal em volta comendo e tal. Então você tá num lugar que você não pode estar de verdade, porque não existe espaço físico pra uma pessoa estar no meio de uma mesa cheia de comida, mas você tá lá vendo as comidas maravilhosas, coloridas e, sabe, diferentes, e os clientes do hotel lá em volta. Então você tem muito chão, a gente tem muito chão ainda pra criar coisas com uma narrativa diferenciada. E a gente no Brasil tem tanta riqueza de variedades, de lugares e tal, que é uma pena que a gente não esteja olhando pra esse lado, né? Todo mundo quer ser o primeiro a fazer um filme 360, mas não tá olhando pro lado da marca do cliente. E então, no meu ponto de vista, eu acho que a gente tem, para turismo no Brasil, principalmente, um mercado gigante de experiências imersivas, seja vídeo 360 ou seja outras experiências também nesse formato.
Certo, mas o mercado, para quem quer entrar no 360, acho que ainda é muito novo, né? Tem muita coisa que dá para explorar, tem pouquíssimas produtoras explorando esse nicho. A gente aqui na Movie de Filmes, a gente, os dois últimos anos agora, estamos especializado e focado em 360 e em live streaming. São dois nichos aí que estão em ascensão. Então acho que tem muita coisa aí, muita oportunidade, né?
Claro, quem é apaixonado por vídeo... Eu espero que pesquise bastante quais são as novas linguagens, tendências e tal. Quando você vê um vídeo 360 que te tira do conforto, você entende que ele foi feito com muito mais afinco e preparo e estudo do que colocar uma câmera para gravar. Então, quem quer entrar agora, eu sugiro, primeiro, antes de escolher qual que é a câmera, e aí a câmera é um problema também, porque ela... Todo dia sai uma câmera nova, a gente tá falando da Teta, ontem saiu a Teta nova, que é a Z1, que também tem outros recursos e tal, tem uma lente maior, etc. Então, por isso que alugar vale a pena, porque você tá sempre com a última na mão. Então, não se preocupar com a câmera, se preocupar com qual que é a tendência de linguagem. Se é ter um apresentador, se é ter um off que conta tudo, se é... fazer drone, ou se drone dá dor de cabeça porque o drone treme muito e a câmera não faz milagre. Então, na verdade, porque eu vejo muita imagem incrível, tipo com 8K num drone balançando, porque a câmera é super pesada e se você não tiver um drone parrudão, ele não aguenta. E não tem gimbal que vá fazer milagre também, porque você tá vendo os 360 graus ao mesmo tempo, né? Então você tem um planeta inteiro chacoalhando. É complicado, você tá vendo isso no óculos, dá tontura. Então, entender essas coisas, sabe? Do mesmo jeito que você pesquisa por que eu vou fazer takes rápidos ou câmera mais baixa do que o olhar, enfim. A linguagem do vídeo tem que ser pesquisada e estudada pro 360. E é mais complicado ainda, porque não existe um livro de regras. Todo mundo tá estudando, todo mundo tá pesquisando, todo mundo tá errando. Então você vai provavelmente fazer alguma coisa errada também. Eu vejo muito filme comercial e cada um tem um estilo diferente. Então tem que ver muita coisa, sabe? O YouTube tá aí pra isso, cara. Acho que o YouTube tem um algoritmo bom o suficiente pra também te colocar os filmes mais relevantes no começo, então não precisa procurar tanto. Você põe 360 e alguma marca que você goste, você vai chegar num vídeo bom.
Bom, legal. Então a gente viu aí que acho que o mais importante aí do 360 realmente é a linguagem, né? E como você vai contar a sua história, não só o equipamento, né? O equipamento te auxilia aí pra você fazer isso. E o que você espera aí pro futuro do 360, Fábio?
Então, acho que, como eu falei antes, uma coisa essencial é o estéreo, principalmente quando tem história, né? Quando é um documentário ou talvez alguma coisa mais comercial para um evento e tal, talvez não precise. Mas quando é um trabalho um pouco maior, o estéreo, né, que é a sensação de profundidade, que consequentemente te dá uma sensação de presença naquele espaço, vai ser essencial daqui a pouco tempo. Todo mundo vai pedir isso, naturalmente. E então esse é um ponto, tanto que as câmeras estão sendo já produzidas com esse recurso, vai ser mais natural ainda. E aí o futuro mesmo, assim, que ele é presente, mas ainda é bem inacessível, é o escaneamento de objetos e de corpos, né? Então, que é a fotogrametria. Então, hoje você consegue usar um sistema de câmeras que escaneia um corpo, por exemplo, e depois você tem esse vídeo num ambiente 3D, num ambiente digital. Então, tem um documentário sobre o Holocausto, que foi feito ano passado, por exemplo, com um cara que sobreviveu, né? Um senhor que sobreviveu ao Holocausto, e a casa dele não existe mais, né? Então eles recriaram a casa dele com fotos da época, e ele, o avatar dele, vamos dizer assim, volta na casa. numa casa que foi destruída pela guerra. Então isso ainda é vídeo, né? Só que usando tecnologias de visão computacional e tal, que ainda são super caras e inacessíveis, para criar uma experiência imersiva, onde nesse caso você podia andar dentro da casa dele, dar a volta nele. Só que foi feito com câmera de vídeo. Só que o software entendeu esse volume e criou um avatar, um personagem 3D. Então isso eu acho que vão começar agora a aparecer vários filmes assim, daqui final do ano, assim, vão ter vários filmes em 360, onde você consegue andar, principalmente com o Oculus Quest, que a gente citou, né?
Uhum. Você
vai conseguir andar dentro do filme.
Tem mais
e não é 3D, você não vai ter aquela sensação que é um game. É uma textura de pessoa mesmo, né? É um vídeo, aquilo é um vídeo mesmo, a cara da pessoa, não foi recriado. Então você vai ter uma sensação que aquilo é real, só que é interativo, você consegue andar dentro do ambiente. Isso vai ser, cara, quando as câmeras começarem a captar isso, né? O Kinect tinha essa questão também da profundidade. Então você aliar uma câmera de... um scanner de ambiente, de profundidade com vídeo, vai ser... E os celulares estão fazendo isso já, né? Então não é uma coisa tão distante. Os iPhones novos já fazem isso... para criar as animações de emoji e tal. Então, é uma tecnologia que tá aí, ela ainda é um pouco usada limitadamente, mas...
A gente ouviu bastante aí que as pessoas falam que 360 vai ser que nem o 3D, que ninguém vai curtir ali. Eu acho, na minha opinião, é totalmente diferente, né? Acho que é um negócio que não só no entretenimento ele soma, mas também, como isso você falou, de recriar as coisas. Acho que na medicina dá para usar bastante coisa. Inclusive tem um case lá da vacina, né?
Sim. É, então, esse case da vacina é um exemplo de um uso paralelo, né? Porque o assunto ali é a vacina, né? A criança tem que ser vacinada ou feito o exame de sangue, que seja. Então eles usaram o 360 como uma ferramenta para a criança não se assustar. Né? Ela se tira a atenção dela. Então é quase uma distração para a criança, que ela tá vendo uma historinha.
Ela entra na imersão, né?
É, então, é isso. Se ela estivesse vendo no celular, ela continuaria sentindo a dor. Porque ela não tá imersa, ela tá vendo só no celular. Apesar das crianças parecerem zumbis na frente do celular, não é 100%. Mas quando ela tá naquela história, por 20 segundos, um minuto, ela tá em outro lugar. Então funcionou muito bem esse case, né?
Esse case é bem legal, ele ganhou até o prêmio em Cannes, né?
Ganhou Cannes de publicidade.
Eu vou deixar o link aqui no post pra vocês assistirem, vocês vão entender aí como distrair uma criança tomar uma vacina.
Não, e aí você falou de medicina, engenharia e tal. Essa parte mais séria, também com 360 e VR em geral, é um mercado bilionário, assim, gigantesco.
A gente teve até pedidos recentes aqui para live streaming, né? Indo live no 360 é um negócio meio novo, então a gente até explica que tá caminhando ainda, não é todas as câmeras que fazem e tem o software. A própria GoPro é uma baita câmera, mas ainda não tem o software dela nativo para fazer o live streaming, a Insta 360 já tem. Então, às vezes, já recebi pedidos de medicina, inclusive, que a pessoa queria dar uma aula e mostrar como que seria uma cirurgia num boneco e tal, mostrando como que é para os alunos poderem ver isso, mas só que ainda é uma conexão maior que você precisa, não é tão simples assim, né? Mas tá em constante evolução. Acho que logo
é uma barreira tecnológica, simplesmente isso.
Bom, bacana, Fábio. Muito obrigado aí por ter vindo compartilhar seu conhecimento do VR com a gente. Acho que vai abrir a cabeça aí de muitas pessoas aqui do podcast. Queria que você deixasse uma dica aí, queria que você deixasse seus links aqui. É onde as pessoas te encontram, qual que é o site do Hyper Festival. E vai ter Hyper esse ano?
Claro, vai ter Hyper esse ano, talvez com algumas novidades aí. E eu acho que a melhor forma de falar comigo é pelo Facebook, eu tô sempre lá. Eu quero cada vez mais fazer essas conexões entre o mercado tradicional da publicidade, do vídeo, com esses conteúdos mais imersivos. Então, se você quiser de fato falar comigo, sugiro você ir direto no meu perfil no Facebook.
Legal, vou deixar aqui os links do Fábio no post. Obrigado aí por ter participado.
Valeu.
E a gente se vê no próximo. Esse aqui foi o 9º episódio do podcast Filme Com. Eu sou o Ivo Duran e até o próximo.
Podcast Filme Com. Podcast Filme Com. Podcast Filme Com.